Está no ar. O Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Regulamentação de jogos eletrônicos volta à pauta da Comissão de Educação na próxima semana.
Motoristas bêbados que provocarem acidentes deverão ressarcir o SUS pelas despesas com vítimas.
Comissão aprova fim do IPI para compra de maquinário por cooperativas e agricultores familiares.
Boa noite.
Boa noite.
Isenção de IPI para maquinário agrícola avança no Senado. Incentivo é voltado para agricultores familiares e cooperativas rurais. Repórter Marcela Diniz.
O projeto aprovado na Comissão de Agricultura do Senado isenta do imposto sobre produtos industrializados IPI, máquinas e outros equipamentos agrícolas comprados por agricultores familiares e cooperativas rurais. Esse maquinário deve ser fabricado em países integrantes do Mercosul e o uso do incentivo é limitado a uma vez ao ano, exceto em caso de perda do equipamento antes desse prazo. O projeto do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, de acordo com a relatora senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins, segue um princípio tributário básico que é desonerar investimentos na produção nacional.
Do ponto de vista de mérito, ele é perfeito e desonera investimentos. Aliás, todos os investimentos, todas as máquinas nunca deveriam ser tributadas na sua fabricação.
O projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Os ministros da Justiça e da Economia podem ter de responder ao Senado sobre inquérito instaurado contra o jornalista Glenn Greenwald. Repórter Paula Groba.
A CCJ deve definir na próxima quarta-feira a data para que o jornalista Glenn Greenwald seja ouvido. Autor do requerimento, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, quer que a reunião ocorra antes do recesso parlamentar. No requerimento, o senador diz ser importante esclarecer possível interferência de juízes e procuradores no caso.
O ideal é a vinda semana que vem, mesmo porque logo em seguida entramos no recesso. Tem um fato que inspira cuidados para a democracia brasileira. A denúncia de que o jornalista está sendo investigado pela Polícia Federal. Teve inclusive abertura de inquérito.
Randolfe, que é líder da oposição no Senado, também apresentou à comissão diretora dois requerimentos de informações sobre suposta investigação do jornalista pela Polícia Federal. Os pedidos são direcionados aos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Justiça, Sérgio Moro, que terão de responder ao Senado no prazo de 30 dias.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, destacou ações para estimular a agricultura familiar e para dar a esse setor da economia condições para enfrentar as adversidades do dia a dia, como as incertezas climáticas e a falta de crédito e de assistência técnica.
Para ele, uma medida nesse sentido foi a liberação de dinheiro de emenda parlamentar para que a Embrapa desenvolvesse uma variedade de café Conilon adaptada às condições do estado de Rondônia.
Isso resultou num café diferenciado e de mais qualidade. E também no aumento expressivo na produtividade do café clonal. Essa nova tecnologia já atende 22 mil famílias e já duplicou a produção de café Conilon em todo o estado de Rondônia.
O senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, lamentou a situação das escolas públicas. Ele disse que a falta de infraestrutura prejudica a educação, exclui alunos da sociedade e compromete o futuro. O parlamentar, que preside a Comissão de Educação do Senado, comentou o censo escolar de 2018 feito pelo INEP.
De acordo com Dário Berger, a pesquisa mostrou que o país tem cerca de 141 mil escolas da rede pública. Dessas, 12% não tem banheiro no prédio, 33% não tem internet, 68% não tem bibliotecas e 67% não possuem quadra de esportes.
É inegável que a União precisa ajudar mais ainda os estados e municípios na educação básica, porque é inadmissível, é inaceitável que no Brasil, ainda hoje, nós tenhamos que conviver com esse retrato e com essa triste, amarga realidade.
Motorista bêbado, sob efeito de drogas, que causar acidente de trânsito, deverá ressarcir o SUS pelas despesas com a vítima. É o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Considerado um problema de saúde pública, o trânsito mata cerca de 40 mil pessoas por ano. 80% das vítimas são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. A segunda causa mais frequente de atendimento nos serviços públicos de urgência e emergência, os acidentados do trânsito custaram aos cofres públicos entre 2010 e 2015 mais de R$1,3 bilhão. Essas despesas serão ressarcidas ao SUS pelo motorista embriagado ou sob efeito de drogas que causar o acidente, prevê a proposta do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, em 2016, 7,3% da população adulta das capitais declararam que bebem e dirigem, informou a relatora da proposta, senadora Maísa Gomes, do PP do Acre.
É justificativa bastante para exigir uma contrapartida financeira pelos serviços prestados pelo SUS às vítimas da imprudência do motorista.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, cobrou do governo medidas como a reforma tributária para destravar a economia do país, incentivar a produção e o comércio e gerar emprego. Para ele, é um equívoco passar para a população a ideia de que, aprovada a reforma da Previdência, o país voltará a crescer economicamente.
Ângelo Coronel lamentou ainda que, em nome do combate à corrupção, houve a inviabilização de empresas e setores da economia responsáveis pela geração de postos de trabalho.
Essas pautas hoje de combate à corrupção são úteis, são importantes, mas o Brasil está emperrado, a indústria está parada, o desemprego está aí com mais de 13 milhões de desempregados nesse Brasil. Eu vejo na Bahia o estaleiro de Paraguaçu, que tinha 6 mil empregos diretos, literalmente fechado, que nem segurança tem. Quem vai pagar esse prejuízo? Que se puna os diretores das empresas, mas não podemos punir o CNPJ, não podemos punir a empresa.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, alertou que os produtores de vinho do seu estado serão prejudicados pelo acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.
O parlamentar lembrou que cada garrafa de vinho produzida no Rio Grande do Sul paga 44% de impostos, o que complica a concorrência com os produtores estrangeiros. Nesse sentido, Lazier Martins considera necessária e urgente uma reforma tributária.
Com este acordo com a União Europeia, se tornará imprescindível a votação e aprovação da reforma previdenciária e a reforma tributária. Muito especial a reforma tributária.
O projeto que regulamenta os esportes eletrônicos no Brasil foi aprovado na Comissão de Educação. A modalidade esportiva envolve competições com jogos digitais. O texto passará por nova votação na semana que vem. Repórter Lívia Torres.
O projeto que regulamenta os esportes eletrônicos recebeu uma emenda sugerida pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. A alteração consiste em não considerar como esporte jogos de cunho violento, sexual e que disseminem mensagem de ódio. O autor da proposta, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, rebateu dizendo que a proibição seria inviável, pois os jogos possuem livre acesso na internet.
Nós estamos tratando de esporte eletrônico. Na medida em que considera que é para não considerar esporte eletrônico uma modalidade que tenha, por exemplo, tiro, evidentemente que comprometeu completamente o projeto.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, argumentou de forma contrária à regulamentação do e-esportes, por não exigirem preparo dos atletas.
Isso não é esporte, porque para esporte se tem uma preparação também. Quando se fala de esporte, tem que se também ouvir a comunidade esportiva, porque existe uma preparação para se ser um atleta.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom final de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União constatou que não há política pública específica para navegação de cabotagem em auditoria realizada no setor. O trabalho é uma das 14 ações prioritárias a serem desenvolvidas pelo Tribunal acerca dos problemas que afetam o transporte aquaviário no país. O objetivo da fiscalização foi avaliar obstáculos ao desenvolvimento da navegação de cabotagem de contêiner, com o intuito de incrementar a participação desse modal na logística de transportes no Brasil. Foi avaliada no processo a atuação do Ministério da Infraestrutura, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e da Receita Federal do Brasil. O TCU fez recomendações e determinações aos órgãos envolvidos para incrementar o desenvolvimento do setor. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.